parashiot dessa semana são Parashat Behar e Bechukotai, e com elas nós finalizamos o terceiro livro da Torá, livro de Vayikra. Parashat Behar é uma parashá relativamente curta. Ela trata basicamente sobre propriedades, campos e casas. O começo da parashá fala sobre a mitzvah de Shemitah, o ano sabático que em Israel deve ser feito. Cada 6 anos, o 7º ano, não se trabalha a terra. Depois a Torá fala também sobre o ano jubileu, que a cada 7 ciclos de 7 anos, então o 49º também é Shemitah, ano sabático, e o 50º ano do Yovel. O ano do Yovel tem algumas regras específicas para ele. Além de ser um ano que não pode se trabalhar o campo, os campos voltam para os seus donos originais, porque quando você vende pela Torá um campo, você não vende por um preço que é eterno, você vende por um preço que leva em consideração a produção dele ao longo dos X anos que tem até o ano jubileu. E também as pessoas que se venderam como escravas, porque não tinham dinheiro para pagar, etc., roubos, eles também ficam livres no ano do jubileu. E aí, uma vez que se fala sobre compra e venda de campos, a Torá fala também sobre a obrigação de ser honesto e não enganar um ao outro. Você vai temer a Deus, porque afinal de contas Deus é o único que sabe o que o sujeito está fazendo e qual é a intenção dele. Em seguida, a Torá fala então algumas regras de como funciona a venda, tanto de campos como de casas, casas em cidades muradas, quanto tempo fica, quanto tempo você tem direito de recomprar aquilo, e assim por diante. E no final da parashá, a Torá fala também um pouco sobre escravos. Já falou sobre a libertação dos escravos. Depois, parashá Bechukotai, a Torá começa falando se você vai seguir os meus estatutos e fazer as minhas mitzvot. Então, vai ter chuva no tempo certo, a terra vai dar o seu fruto, e eu vou dar paz na terra, e etc, etc. E depois a Torá fala, e se não vão me ouvir, e aí a Torá chama a atenção aqui a uma série de coisas desagradáveis que podem acontecer se não seguirmos aquilo que Deus nos ordena. E a Parashá depois fala sobre o assunto de Arachim, valores, uma tabela praticamente, que a Torá diz, se uma pessoa diz, eu vou dar o meu valor, o meu Erech, ou vou dar o Erech de fulano para o Beit HaMikdash, para o templo, a Torá traz aqui quantos shkalim que ele deve trazer e doar para o templo. E fala também sobre uma pessoa que dá ou doa um campo ou doa um animal para o templo, como é que funcionam também as regras. E finalmente termina a parashá falando sobre o dízimo que deve ser também separado dos animais todos os anos. Interessante notar a respeito da mitzvah de Shemitah, do ano sabático, só um detalhezinho. A Torá fala, se você vai perguntar o que nós vamos comer nesses anos, se nós não vamos poder trabalhar a terra, o que nós vamos comer? Então Deus fala, eu vou dar a minha bênção sobre a terra, e ela vai dar uma produção que vai dar para o ano, o 6º ano, para o 7º ano e para o começo do 8º ano, até que você trabalhe a terra e volta a crescer. Assim, diz a Torá aqui na nossa parashá, em outros anos nós já comentamos alguns detalhes interessantes a respeito. Mas aqui, nós vemos uma coisa interessante. Afinal de contas, por que Deus precisa dar toda essa bênção para a terra? Você pode importar frutas. Você pode importar grãos. Você pode importar tudo. Frutas justo é o menos problemático, né, do sabático, porque as frutas continuam crescendo de qualquer jeito. São mais grãos, verduras, que isso se você não plantar não vai dar. E aí, pode importar. Podia se importar. Por que a Torá não dá uma bênção que você vai conseguir importar mais fácil? Por exemplo, a Torá dá uma bênção que não, a terra vai dar o suficiente no sexto ano, você vai conseguir guardar e você vai ter para o sexto, sétimo e começo do oitavo. Aqui nós concluímos a importância e a grandeza que é comer da produção da terra de Israel. A terra de Israel tem uma santidade especial e comer dela é uma bênção. Então não vale a pena comprar importado. Se você tem da terra de Israel, melhor comprar da terra de Israel. Por isso a brachá que Deus dá é que você vai poder comer da própria terra de Israel. Parashat Bechukotai, na segunda parashá dessa semana, Torá fala que se você vai seguir os meus estatutos, eu vou dar chuvas no tempo certo. Vale lembrar, nós estamos agora entre Pesach e Shavuot, e consta nos livros hassídicos, Rapichas de Koritz diz isso, que as chuvas que caem nesta época são chuvas de cura. E, portanto, quando chove, para a pessoa deixar pingar algumas gotas na cabeça e também até abrir a boca um pouco para entrar algumas gotas dentro da boca, isso traz cura para a pessoa. O Hatam Sofer faz um comentário interessante a respeito de chuvas. Por que que às vezes Deus trava os céus e param as chuvas? Tem seca. Tem vários motivos. O Hatam Sofer explica da seguinte forma. As chuvas são formação dos vapores. Esses vapores vêm de tudo. Vêm do mar, vêm dos rios. E também, diz o Hatam Sofer, vem do vapor que sai das nossas bocas. Quando nós falamos, também sai um pouco de vapor da boca. Esse vapor também acaba se transformando parte dessas nuvens. Se Deus nos livre, as pessoas estão usando as suas bocas para falarem coisas ruins, falarem coisas negativas, falarem coisas proibidas. Então, esse vapor dessas bocas vão até as nuvens e transformam essas nuvens em águas malignas. E essas águas, quando caem e regam as árvores, as plantas, acabam trazendo maus fluidos. E Deus não quer isso. Então ele trava os céus, não tem chuva. Vai ter seca. Seca porque está fazendo mal para a terra, está fazendo mal para as plantas. Quando as pessoas fazem chuva e rezam para Deus para ter chuvas, e começam a usar a boca para falar coisas boas, coisas positivas, coisas corretas, então nesse momento as chuvas se transformam em chuvas boas. E por isso Deus libera novamente os céus para gotejar as chuvas. Na nossa paraxá também consta sobre, nós falamos antes, essas maldições, se não se comportarmos. E no meio dessas maldições aparece que Deus vai deixar as cidades destruídas. Eu vou deixar a terra, a terra de Israel, desolada. Os seus inimigos vão viver numa terra erma, uma terra desolada, uma terra de deserto. O Ramban Nachman diz aqui, faz o famoso comentário e nos diz que temos nesse momento uma bênção no meio dessas maldições. Uma bênção que Deus está falando, a terra de Israel está sendo dada para o povo de Israel. E ela é uma terra fiel. É uma terra fiel que se vocês tiverem que ser exilados, a terra vai parar. Ela não vai produzir para outros, ela não produz. Ela só produz para o povo de Israel. Diz o Ramban, isso é uma bênção. uma bênção que a terra fica um deserto quando não tem os judeus morando sobre ela. Isso é uma coisa que a história nos mostra de uma forma muito clara. Já mencionamos também sobre isso em outras ocasiões. Mas eu vi uma ideia interessante aqui. O Rav Yisrael Friend escreve. Ele diz o seguinte: imagina só se os índios vierem reivindicar que eles querem de volta a Manhattan. Afinal de contas, nós morávamos aqui, queremos de volta. Será que vão dar para eles? Eu falo, imagina, quando vocês moravam aqui, o metro quadrado, se custava 10 dólares, era muito. Agora, o metro quadrado, não tem nem comparação. Está tudo super valorizado. Essa região, não tem nem o que conversar. Isso daqui é um império, a gente não vai dar para vocês. Imagina se Israel, se a terra de Israel, fosse também dar frutos, estar verde, estar maravilhosa, estar produtiva para outros povos. Será que os outros povos iam concordar em devolver esta terra para nós? Eu disse, imagina, aqui não. Mas uma vez que a terra de Israel não estava lá grandes coisas, não dava nada. Então sabe uma coisa? Vocês querem esse pedaço de deserto, esse pedaço que não dá nada? Ah, tá bom, isso nós podemos dar para vocês. Então isso é uma bênção. É uma bênção que, por intermédio disso, que a terra é fiel a nós, nós podemos receber a terra de volta. Da mesma forma, se vê que em toda a região tem petróleo. Na terra de Israel não tem petróleo. Imagina se a terra de Israel tivesse petróleo, se os ingleses iam aceitar dar a terra de volta para o nosso povo. Jamais. Isso tudo faz parte dessa bênção que Deus está dando aqui, no meio das maldições, dizendo que a terra vai ficar desolada e deserta enquanto o nosso povo não estiver morando sobre ela. Só para finalizar uma historinha, nessa paraxá fala: Urdaftem et oivechem, vocês vão perseguir os seus inimigos, eles vão cair perante vocês na sua própria espada, quer dizer, eles vão cair nas espadas deles mesmos. Tem uma cidade na Hungria que se chama Debrecen. Essa cidade é uma cidade que tem uma comunidade judaica há muitos anos, muitos séculos. E há uns 150, 200 anos atrás, eles viviam numa boa. Mas apareceu um governador que odiava os judeus. E principalmente o que incomodava muito ele era ver que o rabino da cidade era muito querido não somente para a comunidade judaica, mas mesmo os não-judeus da cidade tinham muita consideração por esse rabino. E esse governador não estava aguentando mais essa situação, irritava ele muito, e resolveu que ele vai dar um jeito. Ele conseguiu fazer com que pessoas viessem e delatassem o rabino, como se ele fosse um espião pela Áustria. Na época eles estavam em guerra, ou pelo menos não estavam em paz. E assim ia demonstrar que esse rabino é um traidor, traidor da pátria, está a favor da Áustria. O rabino então foi preso. E parte dos juízes estava lá esse governador. Esse governador, obviamente, levou esse julgamento, conduziu até o ponto que decretaram, uma vez que esse rabino é um espião, ele tem pena de morte. O juiz saiu de lá feliz da vida, quer dizer, o juiz, esse governador juiz, saiu lá feliz da vida, finalmente ele está se livrando desse rabino. pegou a sua carruagem, entrou na sua carruagem e seguiram viagem para ele voltar para Debrecen. Quando eles estavam na floresta, perto de Debrecen, uma roda quebrou e a carruagem virou, se machucou bastante um dos cocheiros, e o governador ficou desesperado, parecia que isso daqui foi sabotagem. Começou a pensar como eu vou embora daqui, não quero ficar na floresta, até que conserto, preciso ir embora. Nisso estava vindo atrás uma carroça simples. Então o governador mandou parar e falou: eu preciso que você me leve para a minha casa. Tá bom, não tem problema, sobe. Subiu lá atrás, na carroça, e foi uma carroça com amortecedor muito básico, se é que tinha. Então, ele foi, estava chegando em casa já todo quebrado, nunca viajou desse jeito, viajava sempre numa carruagem boa. E assim, quando eles estão chegando perto do palácio, vem dois policiais do governador, montados nos seus cavalos, e dizem para o governador que eles acabaram de receber a notícia que o rabino fugiu, conseguiu fugir, e ele está indo em direção à fronteira da Áustria. Se ele atravessar a fronteira da Áustria, eles não têm mais o que fazer. Então, o governador falou: então nós vamos perseguir imediatamente ele, mas por favor, antes de mais nada, troquem. Eu estou aqui com esse cocheiro, essa carroça aí, olha os cavalos que ele tem, estão fraquinhos, troca por dois cavalos meus aí, fortes, e vamos embora. Vocês vêm atrás, eu vou perseguir. E assim eles começam a perseguição. Ele diz para o cocheiro: você voa, voa em direção à fronteira. Havia uma ponte próximo de Debrecen. Era uma ponte muito estreita. Era só para cavalos passarem, não carroças e não carruagens. Quando eles estão chegando próximo dessa ponte, o cocheiro entrou pela ponte mesmo, todo galope. E o governador ficou desesperado. Falou: não, para, para, para. Começou a gritar. Não adiantou nada. O cocheiro não estava ouvindo, não estava dando bola. Começou a andar. Quando ele está no meio da ponte, o cocheiro parou os cavalos, soltou os cavalos da carroça, se virou para trás e falou: seu governador, o senhor me reconhece? Eu sou o rabino. E eu agradeço muito a sua gentileza em me fazer correr agora na direção da fronteira, me dá cavalo bom para poder fugir. Eu gostaria de lhe avisar que você nunca mais ouse se meter e fazer o mal para os judeus. Terminando essas palavras, o rabino pulou em cima de um dos cavalos e saiu a todo galope em direção à fronteira. E o governador começa a gritar para os policiais que estavam vindo atrás para perseguir, mas não dava. A carroça era exatamente a largura da ponte e não tinha por onde passar. Nessas, esse governador começou a ter um ataque de tosse. E ele então abriu a janela, a porta da carroça, e foi assim para o lado para poder respirar um ar puro. E ele respira o ar puro e continuou tossindo e deu um ataque mais forte. E ele acabou perdendo o equilíbrio em cima da carroça. Ele estava acima da grade que tinha baixinha nessa ponte. E ele perdeu equilíbrio e caiu e se esborrachou no rio congelado. Os dois policiais atrás só assistiram a cena, não tinham o que fazer. Viram que o chefe deles morreu. A única coisa que sobrou para eles fazerem foi voltar para Debrecen e contar para todo mundo a cena que eles assistiram. E eles então disseram para todo mundo que a lição está muito, muito clara, que é para jamais fazerem mal para os judeus. E a partir de então, na cidade de Debrecen, não tiveram mais problemas. Os judeus puderam viver tranquilamente.